Com a gente na CBN, nesta manhã de segunda-feira, a professora doutora em Biologia Celular, Débora Santana, ela que é da Universidade Estadual de Maringá, está com a gente para falar sobre a saúde do cérebro. Débora, seja muito bem-vinda à CBN. Bom dia, professora.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia, ouvintes. Obrigada pelo convite.
Bom, a gente conversou dias atrás, na Semana Mundial do Cérebro, um pouco sobre o cérebro, discutimos até que ponto ele é conhecido. Me diz uma coisa, ainda retomando aquela conversa que nós tivemos semanas atrás. O cérebro talvez seja a parte do corpo humano que ainda mais tem mistérios, né?
Ah, certamente. A história da humanidade é marcada pela dúvida do funcionamento da mente, né? Onde ela está, onde está a sede do pensamento, dos sentimentos. E ao longo da história, o cérebro foi encontrado ou foi associado a este funcionamento. Mas mesmo tendo passado tantos séculos, ainda é uma área que nos traz grandes dúvidas, grandes dificuldades e que, afinal de contas, todos temos, né? Então, faz parte aí da nossa vida o tempo todo no controle das funções.
Porque quando a gente fala do cérebro, o cérebro você pensa como um órgão e essa parte, o órgão, ele é conhecido. O problema é o funcionamento da mente.
É sim, na verdade nós temos muito a conhecer nos dois aspectos. Nós dizemos que o cérebro é a base biológica da mente. O cérebro em funcionamento é a mente. O cérebro como estrutura física, como órgão que nós conseguimos segurar, pegar, olhar ao microscópio, né, ele determina o funcionamento da mente. Mas a gente não consegue palpar, não consegue enxergar, né, nem a olho nu, nem em imagem, nem ao microscópio, os sentimentos, as dores, a saudade, a ira, a vontade. Então, a gente consegue analisar só por meios indiretos isso no cérebro. Por isso que a gente diz que é a base biológica, aquilo que é concreto.
Esse é o desafio, até porque seria necessário, talvez, para analisar melhor essas questões, observar o cérebro vivo, né?
Sim.
E como que faz isso?
Pois é, hoje em dia, né, nas últimas décadas, passou a ser possível estudar o cérebro vivo nos exames de imagem avançados que existem hoje. Então, hoje existem exames como ressonância magnética funcional e outros exames que nós podemos enxergar qual área do cérebro está sendo mais usada em alguma situação. Então, os indivíduos voluntários são colocados, né, no exame de ressonância e esses indivíduos são convidados a pensar em algo ou a lembrar de algo ou a sentir algo ou são provocados a isso e a gente consegue na imagem ver qual área está mais, entre aspas, acesa ou qual área está mais ativa. Não é perfeito, mas é o melhor que nós podemos chegar hoje, já que até pouco tempo atrás a gente só sabia baseado na disfunção. O indivíduo que teve uma doença ou um acidente perdeu tal função, ele deixou de ter qual capacidade? Então, a parte da neurociência funcional hoje ela abre portas que para nós há 3 décadas atrás eram inimagináveis.
Quer dizer, hoje a gente já conhece mais, já sabe mais e tem, digamos, avanços bastante significativos.
Tem, conhecemos mais, sabemos mais e junto com essa tecnologia vem para nós uma reflexão e um perigo, porque a mente ela tem um funcionamento muito complexo, influenciado por questões biológicas, emocionais, por memórias, por questões diferentes em um indivíduo e no outro indivíduo. Então, o perigo está em nós tentarmos simplificar demais e acharmos que algumas pessoas que tiveram uma área cerebral funcionando num exame de imagem poderia representar a totalidade, mas nosso cérebro vai além disso. Por exemplo, temos uma área da linguagem, uma área da linguagem que fica no cérebro, no hemisfério cerebral esquerdo, um pouco acima da orelha. Sabidamente, essa área coordena em todos os indivíduos, principalmente ocidentais, a orientação, a coordenação, a formulação do entendimento e da formulação de palavras na linguagem. Mas sabemos de pessoas que perderam essa área e que podem falar, né? Porque desenvolvem essa capacidade em outras áreas secundárias.
É uma espécie de compensação por outras áreas do cérebro.
Exatamente, uma espécie de compensação. Então, o perigo é nós imaginarmos que apenas aquela área seria capaz e rotularmos ou pré-definirmos o futuro de pessoas, de crianças, baseado nisso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas interpretações.
Isso é curioso, não é igual os demais órgãos, que, por exemplo, você perdeu a função do rim, acabou. O fígado não vai fazer a função do rim. O cérebro consegue, em diferentes áreas, ter essa habilidade de fazer funções.
Consegue. Nós temos alguns relatos clássicos, né, como de uma criança que um neurocirurgião, há cerca de 15 anos atrás, nos Estados Unidos, tirou metade do cérebro. Essa criança ficou, então, com 50% da massa encefálica. E ela tem todas as funções normais. Né? Nós temos um outro caso aqui no Brasil, de um adolescente que nasceu faltando cerca de um terço do cérebro. E a perspectiva, no momento do nascimento, era que ele tivesse uma vida vegetativa. Mas não, ele faz tudo, toca instrumentos, escreve, fala, lê, pensa, lembra, anda. Então, é a nossa percepção da plasticidade, realmente, da capacidade que o cérebro tem de se adaptar a situações diferentes.
Correto. Bom, você falava para a gente um pouco antes sobre como que é feita essa observação do cérebro, inclusive com pessoas que são voluntárias. E eu gostaria de entender um pouco o que os cientistas conseguem ver ou observar. O que aparece à luz dos microscópios, enfim.
Nos exames de imagem dos indivíduos vivos, esses equipamentos são capazes de detectar uma área cerebral que está recebendo mais sangue. Então, que está tendo mais consumo de oxigênio e que está recebendo, por isso, mais sangue. Essa área, ela adquire cores diferentes nos exames de imagem. E por meio dessas diferentes cores, é possível perceber se aquela área está sendo mais usada ou não. É um erro nós pensarmos que, até um mito nós dizemos, que só 10% do cérebro é usado, ou que só aquela área está sendo usada. Isso é um erro. Nós usamos o cérebro todo o tempo todo. Porém, num determinado momento em que estamos lembrando alguma coisa, ou pensando, né, especificamente em alguma coisa, nós temos uma área ou outra mais usadas. Então, apesar de todo o cérebro estar ativado, aquela região recebe mais sangue e pode ser vista em cor diferente, desta forma.
Que interessante. Então, isso dá para observar.
Sim, isso dá para
observar. E conforme a pessoa também tem determinados estímulos, dá para perceber como se fossem conexões ali, alguma coisa acontecendo diferente.
Sim, tem até um grupo de estudos muito interessantes que definiram um comportamento que nós chamamos de comportamento de neurônios espelho. Nesse grupo de estudos, atletas de artes marciais ou bailarinos eram colocados nesse tipo de exame de imagem e era projetado um filme para eles de outras pessoas fazendo aquilo que eles sabem fazer. Então, uma bailarina no tubo de ressonância assistindo uma outra bailarina dançar. E foi percebido que no cérebro da bailarina, que não estava dançando, que estava no exame, era simulado os mesmos movimentos do que quando ela dança. Então, ela assistindo alguém fazendo movimentos, ela fazia no seu cérebro o mesmo planejamento motor, mas não se mexia.
Que interessante.
Então, esse tipo de estudo é possível de ser feito. O estímulo para ela é um vídeo. E o cérebro dela responde,
como
tentando
se ela estivesse
imitar
fazendo
aquilo que o outro está fazendo. A esse conjunto de respostas, nós chamamos de sistemas de neurônios espelho. E é uma característica já conhecida da década de 70, mas que mais recentemente nós sabemos onde no cérebro isso acontece. E é uma característica real, a gente tem que se preocupar com isso. Se eu estou perto de uma pessoa que passa a mão no cabelo repetidamente, mesmo sem perceber, eu passarei a mão no cabelo. Se eu estou perto de uma pessoa que boceja, O bocejo é contagioso.
Esse é contagioso, a gente conhece bem.
E no nosso cérebro, as mesmas áreas cerebrais estão sendo ativadas do que o indivíduo que começou o bocejo.
Esse negócio é esquisito.
É esquisito, é neurônio que... espelho. Mas isso vale para outras coisas, isso vale para comportamento no trânsito, para comportamento dos pais, para comportamentos cotidianos, para expressão facial, para assertividade, para tudo isso vale. Os neurônios espelho estão conosco o tempo todo e fazem com que o ser humano à nossa frente tenda a nos imitar e que nós tenhamos a tendência também de imitar aqueles humanos que estão no mesmo ambiente que nós.
A gente já sabe direito por que isso acontece ou não?
Já sabemos quais áreas cerebrais estão envolvidas, quais são as idades que são mais influenciadas e por que nós não repetimos tudo. Porque conseguimos filtrar algumas coisas e atribuir a este comportamento um crivo moral, crítico, racional, e porque nem tudo nós repetimos.
CBN Saúde, hoje conversando com a professora doutora Débora Santana.